It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
jovempan.com.br
Brasil melhor. Brasil melhor. A saída da crise.
Um acordo global para impulsionar o comércio mundial, reduzindo a burocracia e agilizando os controles nas fronteiras, entrou em vigor nesta quarta-feira, com a promessa de aumentar o crescimento da economia mundial em 0,5 ponto percentual até o ano de 2030, enquanto o mundo enfrenta um protecionismo renovado nos Estados Unidos. Está conosco aqui nessa edição do Jornal da Manhã o diretor-geral da OMC, o brasileiro Roberto Azevedo. Roberto, bom dia, muito obrigado pela sua atenção.
Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês.
Bom, em que base foi formado esse acordo? Porque são 110 países, como é que foi uma costura de um acordo de uma magnitude tão grande como esse?
Foi muito difícil, né? Eu tinha acabado de assumir a posição de diretor-geral, nós tínhamos poucas semanas, na verdade, poucos meses, menos de 3 meses para concluir esse acordo, muitas coisas em aberto. Então, foi um esforço diplomático muito grande da parte de todos e um acordo significativo, histórico, não apenas pelo fato de ter sido o primeiro acordo jamais atingido pela organização desde sua criação em 1995, portanto, na época já se faziam 18 anos sem qualquer resultado multilateral, mas também pela dimensão econômica, né, do acordo. É um acordo que pode criar até US$1 trilhão em exportações por ano, sendo que a maior parte iria para países em desenvolvimento, pode ajudar o crescimento econômico global em até 0,5 ponto percentual, o que é muita coisa, né, sobretudo nas condições atuais. Então nós estamos muito contentes. Foi um tremendo esforço, mas valeu a pena.
E para o nosso ouvinte ter uma ideia, como que um acordo desse entra na prática? O que que os países vão fazer para que esse acordo tenha resultado?
É um acordo que prevê, sobretudo, simplificação de procedimentos, desburocratização, harmonização de procedimentos alfandegários, e tudo isso leva a uma redução de custos. Há uma projeção de tempo previsto para que os membros implementem esses compromissos. Os países em desenvolvimento, sobretudo, escalonam a implementação desses compromissos. Uma boa parte desses compromissos entram em vigor imediatamente. Para os desenvolvidos, sim, sempre imediatamente. Em desenvolvimento, alguns imediatamente, uma parte que eles próprios definem mais adiante, depois de alguns anos, e uma terceira parte em que os países em desenvolvimento também pedem cooperação técnica. Eles dizem, eu vou implementar isso, vou fazer essas coisas que estão previstas no acordo, mas eu preciso de cooperação técnica. Então, é um acordo flexível na maneira como os países podem mudar as suas regras, os seus procedimentos para dar cumprimento a essa uniformização, a essa redução de custos na fronteira.
Esse acordo chamado, não é, de Acordo de Bali, foi, por exemplo, assinado ainda quando o presidente dos Estados Unidos era Barack Obama. O senhor teme algum prejuízo para esse acordo, pelo menos do ponto de vista dos Estados Unidos com o governo Trump?
Eu não vejo nenhuma voz, nem nos Estados Unidos, nem em nenhum lugar, defendendo o aumento dos custos das transações. Até porque, para o próprio empresário nacional, em qualquer país, a redução de custos é fundamental, não apenas para facilitar as transações no seu território, portanto, na importação e na exportação, mas também no território de terceiros. Transações comerciais têm duas pontas da linha, né? E na outra ponta da linha também é importante que a mercadoria entre e saia de maneira rápida. Até para viabilizar, muitas vezes, cadeias produtivas que precisam do insumo importado e que precisam também exportar de maneira eficiente para viabilizar o tempo dos contratos, né, os prazos de entrega dos contratos.
O que, que o senhor pode falar sobre o Brasil? O que, que esse acordo pode ajudar o Brasil? Por exemplo, os acordos com o Mercosul, o que, que isso pode ajudar a destravar e melhorar essa questão, amenizar essa questão burocrática?
A expectativa que eu tenho, à luz de tudo que eu tenho ouvido, e sobretudo do setor privado, né? Porque o setor privado é que está ali no terreno, fazendo a transação, verificando quais são as dificuldades, aonde que a burocracia emperra mais, e todos dizem que o Brasil tem muito a fazer e muito a ganhar com esse acordo. Eu me lembro de ter visto recentemente um estudo da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, que diz que o prazo médio de exportação no Brasil, com a implementação do acordo e da janela única, né, que é um ponto importante do acordo, cairia de 13 para 8 dias. É muita coisa, né? Quase 40% de redução do tempo. E isto é um ganho de eficiência, um ganho financeiro muito grande para as empresas que estão envolvidas com o comércio exterior.
Sr. Alberto, só para a gente concluir, o senhor acha que esse acordo, no geral, ele ajuda alguma indústria específica de uma forma mais fácil ou são várias áreas de negociações que vão ter um avanço a partir de agora?
Ah, é um acordo que terá ganhos horizontais, né, para todo o setor industrial que está engajado em comércio exterior de alguma forma. Mas, em particular, os setores que têm premência de tempo, né? O exemplo mais óbvio na área agrícola, por exemplo, frutas, né? E produtos que são perecíveis, né? Então, se esses produtos demoram muito tempo na alfândega, eles chegam na prateleira já com prazo de validade no final, já quase esgotando, ou até podem se perder parte da carga por deterioração nas condições de depósito. E outros setores, como moda, por exemplo, artigos de vestuário, que se demorarem muito para chegar no destino, perdem a estação, né? Já chegam lá quando a moda já passou. Então, outros setores que também estejam pressionados por tempo, até na cadeia produtiva, você tem que receber o insumo em tempo para poder fazer o produto final, exportar, atender prazos de contrato, tudo isso, todos esses setores são os que mais vão se beneficiar.
Aqui no Jornal da Manhã, entrevistamos o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza. Um bom trabalho. Até a próxima.
Até a próxima.
Brasil melhor. Brasil melhor. A saída da crise.